Paulo Bolo Delli, o desenvolvimento do país. O passo imediato da Angola é graduar e deixar de ser país menos desenvolvido. Houve uma resolução aprovada em fevereiro, a luz verde para Angola começar com o processo. Qual será o acompanhamento?
As três condições principais para a graduação são a renda, um indicador atingido, mas há ainda duas condições, que são o desenvolvimento humano e também a diversificação económica, que são os outros dois temas que durante os próximos 5 anos vão ser, criadas as condições conjuntamente entre as Nações Unidas e o governo angolano. E desenvolvimento humano tem muitas vertentes, seguramente, mas é evidente que potenciar o capital humano, potenciar a sua capacidade de conhecimento e as habilidades para no âmbito da saúde, da educação, da vivenda, criar as condições também para um investimento de parte do Estado, uma porção de orçamento importante, mesmo numa situação de queda dos preços do petróleo, é um dos temas das estratégias mais importantes. E no âmbito da diversificação econômica, as parcerias entre o setor público e o setor privado, a participação das agências como a FAO, PNUD, e também outras que não têm sede em Angola, mas contudo podem trabalhar em programas específicos, é muito importante, porque isso vai aumentar a capacidade do país de renda, já com uma lógica de distribuição mesmo das rendas, que é o que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão a enfatizar. Não é só o tema de aumentar, melhorar a diversificação econômica, mas também a distribuição dessa renda entre todos os indivíduos e todas as famílias da população. Fundamentalmente, potenciando a nível das famílias e a nível de pequenas cooperativas, inversões, capacidades para poder produzir e para poder criar condições de subsistência, por exemplo, no campo agrícola, isso vai melhorar a segurança alimentária, venda de produtos e comercialização de produtos, quer de tipo agrícola, quer de tipo artesanal, também na participação da comunidade, das famílias para o desenvolvimento turístico e ecoturístico do país. Então, tudo isso permite que mais famílias e mais segmentos da população possam sair da pobreza, que é um dos elementos mais críticos do país e do continente africano.
Quando se fala em sair da pobreza e famílias, há um elemento importante que é a mulher. Como é que as Nações Unidas esperam apoiar este grupo para maximizar ganhos para a prosperidade agora?
Temos nesse momento duas iniciativas dirigidas às mulheres. Uma é o FNUAP, que é a agência específica que trabalha na parte de género e também na parte de demografia. Eles têm um apoio ao governo na saúde das mulheres, adolescentes, no combate ao VIH, mas também na parte de melhoramento do parto e de acesso aos serviços relacionados com a maternidade e com as adolescentes. Por outro lado, também tem um trabalho importante com o Ministério do Planeamento para criar as condições de informação que permitam selecionar melhor as estratégias. Esta é mais uma intervenção a nível de políticas estatais. E depois temos o PNUD, que trabalha diretamente num projeto que é financiado pela Noruega, com, neste momento, 12 mil mulheres em 12 províncias de Angola, onde há dois objetivos principais deste projeto, que começou no ano 2012: criar melhor compreensão sobre os direitos sociais, econômicos e políticos das mulheres, e por outro lado também melhorar as suas capacidades para a pequena empreendedoria, quer dizer, para poder trabalhar em atividades de tipo produtivo e comerciais que permitam às mulheres e às suas famílias de melhorar a renda familiar.
É coordenador residente das Nações Unidas em Angola, da área dos direitos humanos. Como é que tem sido feita esta parceria? O que é que se pretende fazer para potencializar a igualdade de direitos em Angola?
O país está a criar muitas melhores condições para que os direitos humanos possam ser parte viva de todo o processo institucional do país e para que exista um acesso real aos direitos humanos. Já foram convidados entidades como é o escritório do Alto Comissionado dos Direitos Humanos para realizar missões no âmbito da migração, que já aconteceu no mês passado, e agora vai chegar mais um relator independente dos direitos humanos para o tema da habitação, e finalmente, antes do final do ano, vai chegar ao país o Alto Comissionado dos Direitos Humanos para poder analisar com o governo e com a sociedade civil qual é a melhor maneira de que as Nações Unidas podem cooperar no âmbito dos direitos humanos. O PNUD, em particular, fez recentemente acordos com a Procuradoria-Geral da República, projeto de 5 anos, que tem a sua parte central em criar uma cooperação horizontal com outros países, em particular com outros procuradores-gerais do continente africano, mas também em Europa e em América, para que possa ter um intercâmbio, capacidade de utilizar boas práticas nesse âmbito de outros países. E também o provedor da justiça, o Ombudsman, ele agora está com um acordo com o PNUD que permitirá mesmo ter esta cooperação triangular, horizontal com outros países e também melhorar a comunicação com 7 províncias selecionadas do país, para que a população tenha melhor conhecimento de quais são as situações, os instrumentos que a população pode utilizar para melhorar o acesso à justiça. Finalmente, há um terceiro elemento que mesmo o PNUD está a trabalhar com o Estado, que é potenciar a nível das províncias, com o secretário dos Direitos Humanos, que é uma dependência do Ministério da Justiça, todo o que é acesso aos direitos humanos, em termos, sobretudo, de criar condições institucionais nos governos provinciais para poder trabalhar nesse tema.
Quem olha para Angola vê um país em crescimento, várias crises, febre amarela, que matou muita gente e a OMS esteve a intervir. Quais são as prioridades para as Nações Unidas?
Enfatizar que sempre, quando o país teve necessidades, urgências para planificar e para implementar temas de desenvolvimento, as Nações Unidas estiveram cá no país. No âmbito das metas de desenvolvimento do milênio e do processo de graduação, um dos temas seguramente mais relevantes que estamos a trabalhar é como criar melhores condições para a diversificação econômica. Temos visto que a crise do petróleo, do preço do petróleo, determinou uma queda do país, desde um ponto de vista do desenvolvimento econômico, e agora estamos numa fase de superação, porque aspectos como a agricultura, a agroindústria, estão fortemente na agenda do governo, e ali há espaço para agências como a FAO, como também o PNUD, possivelmente também agências que não têm presença específica no país, como o NIDO, por exemplo, que é para a industrialização, que podem fazer iniciativas conjuntamente com o governo angolano. No caso da FAO, o governo está mesmo a dispor de verbas para os programas da FAO, conjuntamente com os bancos internacionais, utilizando o know-how, a experiência da FAO, e assim criar condições de acelerações no campo agrícola e dos serviços veterinários. Outras iniciativas importantes são implementadas no âmbito das emergências. Estamos com um problema importante de uma epidemia de febre amarela que começou no mês de dezembro em Luanda e que agora, com a liderança da OMS, Unicef e também com outras agências envolvidas, faço nomes como o CDC de Atlanta, o CDC da Europa e da China, a cooperação cubana, o MSF, mesmo o PNUD. Estamos a trabalhar conjuntamente com o governo para bloquear a expansão desta doença. Neste momento também atingiu outros países, a República Democrática do Congo, e estamos ainda a trabalhar com muita intensidade nas várias componentes da resposta. E a outra emergência que é um pouco crónica, mas não deixa de preocupar, é a emergência provocada pelas secas. Tivemos 3 anos de secas no país, na parte sul do país, em particular há 4 províncias, Cunene, Namibe e Kwando-Kubango. Neste momento há um projeto finanziato pelas Nações Unidas, pela OSHA, onde a UNICEF, a OMS, a FAO e também com a participação do PNUD, estamos a trabalhar temas nutricionais para salvar a vida das crianças que estão em risco. Temos neste momento anotado 37 mil crianças que estão com forte risco nutricional, e também de dar mais possibilidades de cultivar através de entrega de sementes fortificadas e de período de produção curto, 2-3 meses já podem produzir, e mesmo há uma vertente de água, de reabilitar 300 poços, 300 foros, que é uma componente muito importante, a água, porque é para consumo humano e também para poder irrigar, para poder dar, digamos, a terra para produção. Há muitas outras atividades que o sistema das Nações Unidas trabalha neste momento, que não são menores. Por exemplo, o trabalho que fez nestes anos o ACNUR e a OIM para a repatriação dos angolanos. Quisiera relembrar que no ano fora repatriado 19 mil angolanos, prevalentemente na República Democrática do Congo, e também atividades, por exemplo, do UN Habitat, que elaborou com o governo um plano de territorialização e de urbanização que permite ter uma melhor estruturação do que a forma de criar condições para os novos assentamentos e para as centralidades que foram criadas nestes últimos anos. As Nações Unidas trabalham com o governo na descentralização, ainda que é um processo que vai ser um processo lento, porque tem uma vertente política muito importante. Então, temos que considerar que o pedido que faz o governo de que as Nações Unidas trabalhem com eles a metodologia para delegar mais e mais responsabilidade desde o nível central às províncias é uma estratégia muito importante, porque vai empoderar os níveis locais para poder gerir todo o que é o desenvolvimento e também toda a parte política que se relaciona com ele.
Representante residente das Nações Unidas em Angola, falando de cooperação entre Angola e as Nações Unidas. Obrigado.